O período mais conturbado da transição é o começo, sempre é o começo.
A transição sexual é um debate no Brasil desde os anos 70, quando a primeira mulher trans foi julgada e tratada como uma doente mental. Batizada como Valdir, Valdirene teve seu corpo e nome expostos durante o processo movido para mudar seu nome em documento. Neste mesmo período, o médico responsável pelo pioneirismo, o cirurgião plástico Dr. Roberto Farina, era processado pelo Ministério Público por lesão corporal. Até os seus 65 anos, Valdirene teve a sua identidade mantida como Valdir, o que a impediu de viver. Segundo relatos, hoje a idosa vive reclusa em uma casa modesta no interior de São Paulo. Condenado pela justiça, o Dr. Farina teve a sua carreira prejudicada, mas não desistiu de seus pacientes transexuais e continuou efetuando as cirurgias. Atualmente, seu nome é homenageado pela Universidade Federal de São Paulo. 30 anos depois, o governo oferece todo o processo de transição pelo SUS, mas se engana quem acredita que as dificuldades passadas por Valdirene e Farina no passado são inexistentes. A falta de especialistas e de vagas faz com que o tratamento seja inalcançável.
Na primeira vez que eu tentei encontrar suporte pelo SUS aqui perto, eu fiquei bem chateado por não ter conseguido.
Cada consulta era tão estranha, sabe? Eu me sentia tipo um objeto de pesquisa.
Meu nome é Renata Duque e este é o Transcrever, o podcast que conta histórias e relatos de pessoas transexuais que buscam um atendimento no SUS para realizar a transição. Segundo episódio, o início da transição.
O período mais conturbado da transição é o começo, sempre é o começo. Tanto porque é muita coisa nova para sua cabeça lidar, quanto também porque você tem que lidar com as pessoas te invalidando o tempo todo, em qualquer lugar que você vai.
Agnes, o qual já conhecemos no episódio anterior. Em meio a tanto pensamento e dúvidas, o apoio do sistema criado pelo governo em 2008 é essencial, mas nem sempre se tem boas experiências e ajuda. O tatuador Samuel é uma das pessoas que topou falar sobre a sua transição. Residente de Sumaré, no interior paulista, conta como foi o atendimento pelo SUS.
Aí o primeiro auxílio que você sempre vai receber é procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua residência para você conseguir suporte. Então, logo de imediato, já marquei uma consulta com um psicólogo daqui da região e fui procurar as informações, né? Aí, infelizmente, ele não pôde me ajudar, porque aqui na região não tem muito suporte para isso. E para mim foi um baque bem grande, né? Porque a gente... É assim que a gente descobre, que a gente começa a ver que a gente tem certeza daquilo, a gente automaticamente, né, quer fazer os procedimentos. Então, na primeira vez que eu tentei encontrar suporte pelo SUS aqui perto, eu fiquei bem chateada por não ter conseguido. Aí eu até pensei, não, vou pegar, vou deixar de lado, eu tinha até pensado em deixar para lá essa ideia.
A falta de atendimento a pessoas trans é a soma de vários quesitos. O preconceito enraizado na sociedade, a inclusão recente do processo, mas principalmente a falta de profissionais que estudem sobre o atendimento a pessoas trans. Como consequência, os pacientes acabam se automedicando.
Eu peguei, comprei a receita, comprei na farmácia tudo certinho e fiz as minhas primeiras aplicações. Porém, eu tive uma reação negativa no meu organismo. Eu tive uma reação alérgica, acho que foi isso. Parei no posto umas duas vezes para tomar antialérgico para tirar o efeito da substância no meu organismo, porque não fez bem.
A ginecologista, a doutora Cláudia, especializada em hormonioterapia, fala sobre os riscos do uso do hormônio, principalmente sem acompanhamento de um especialista.
A hormonioterapia, efeitos colaterais bobos, mas bobo até que a gente passe por eles, como a calvície, né? Quem toma testosterona tem um risco muito grande de ficar careca. Né? A mesma coisa quem toma estrógeno, quem toma hormônio feminino tem mais chance de ganhar peso. É isso que eu quero. Eu tenho que saber que eu vou ganhar peso, eu tenho que saber como é que eu vou me cuidar, porque é outra forma do metabolismo funcionar. Quem usa hormônio feminino tem mais chances de dar o start a alguma patologia psiquiátrica que tenha lá latente. Quando você usa hormônios, tem mais chance de aumentar o colesterol, a função. O hormônio masculino, por exemplo, aumenta muito o colesterol. Ele diminui e às vezes acaba com a fertilidade. Daí, com relação a doenças, a principal doença, a mais grave, que a gente precisa proteger o paciente trans que procura hormonioterapia, é a trombose. Ambos os hormônios, quando usados, aumentam muito o risco da trombose. Uma última questão que eu acho importante também é uma falsa ideia de que quanto mais hormônio, mais rápido se fará a transformação. Quanto mais hormônio, maior o risco, mas o efeito é igualzinho.
Além da falta de atendimento, algumas pessoas enfrentam uma fila enorme para ser atendida, como no caso da Cris, que conhecemos no episódio anterior.
Eu entrei na fila em 2008, eu fui ser chamada em 2009. Demorei um ano para ser chamada. A primeira vez que eles me chamaram, nossa, eu não sei, né? Dá uma crise de choro, naquela esperança, assim, de tudo que eu queria estava começando a acontecer. E na cabeça, na minha cabeça, era assim, um ano, dois anos, já estaria operado. Aí eu pensava assim, um ano, daqui dois anos, já estou feita a minha cirurgia. Então, era uma expectativa grande. Chorei bastante quando me chamaram, não vou mentir.
Para realizar a transição, Cris teve que constantemente se locomover até a capital paulista, cerca de 607 quilômetros de sua residência. Questionada sobre o tratamento recebido no Hospital das Clínicas, ela diz:
você entra no HC, assim, invulnerável. Você entra triste, naquela expectativa, angústia. Eles te acolhem. Isso é gostoso. Eu fui muito bem acolhida. Eu não posso falar nada do Hospital das Clínicas. Tem algumas coisas que deixam a desejar? Tem. É muito demorada a cirurgia? Deveria ser mais rápido. O defeito do HC é demorado.
Infelizmente, nem todos os atendimentos efetuados pelo SUS são positivos. Em algumas situações, a população trans tem que lidar com a falta de preparo dos profissionais, como foi o caso do Agnes.
E aí, na consulta com a doutora, ela estava me explicando, e ela falou, tá, mas você sabe que se você quiser fazer isso com o seu corpo, você vai morrer mais cedo, né? E você vai aumentar a chance de você ter câncer e doença cardiovascular, e você vai... sua expectativa de vida vai reduzir muito, drasticamente, né? E aí eu fiquei, tipo assim, em choque. Aí ela foi, tipo, falando dos riscos e das consequências. Mas você tem certeza mesmo? Sabe aquela coisa? Ah, mas você tem certeza mesmo? Será que não é só uma fase? Ah, e se você desistir depois e quiser me processar? Umas coisas assim, sabe?
Sobre o tema, a doutora alerta.
A gente tem que tomar cuidado para não aumentar o risco de forma a ser transfóbico. Porque se a gente enxerga só o risco, é como se a gente estivesse falando para a pessoa, olha, você está assinando o seu atestado de óbito. E não é bem assim. São riscos calculados e riscos individuais, né? Se eu sou um atleta, nunca fumei na vida e quero usar hormônio, o meu risco vai ser bem menor do que quem fuma, quem nunca fez atividade física. Quando você expõe os riscos, é importante colocar de forma individualizada. E quem vai definir o quão grave é o risco a ponto da pessoa estar proibida de usar ou poder usar, são os dois, o médico e o paciente juntos.
Enfim, aí nessa ela falou, tá, volta mês que vem. E aí, tipo, todo mês eu ia lá numa consulta, e aí ela falou, você primeiro vai passar com a psicóloga, passei com a psicóloga. Agora você vai passar com o psiquiatra, passei com o psiquiatra. E aí cada consulta era tão estranha, sabe? Eu me sentia, tipo, um objeto de pesquisa. Porque, de fato, eu estava sendo um objeto de pesquisa, não era à toa, sabe? Eu lembro que teve uma consulta com um psiquiatra, que eu cheguei numa sala, tinha, tipo, 8 pessoas. Tipo, com cadernetas, assim, sabe? Fazendo anotações. E eu falei, caralho, vocês todos estão aqui pra me estudar, mano. Ficava muito puto com essas coisas, assim, sabe? Tipo, da forma que eu era tratado, assim, sabe? Tipo, como um ratinho de laboratório. Aí eu ia na consulta com a psicóloga, Aí ela pedia para eu, tipo, desenhar uma árvore. Aí agora desenha uma casa. Aí agora desenha uma pessoa. Aí quando ela pediu para desenhar uma pessoa, eu desenhei o corpo que eu queria ter no futuro, né? E era um homem de b, né? E aí ela falou: "Mas por que você fez assim? Mas por que, nananana?" Mas porém, tipo, não num tom de eu quero fazer você se sentir bem, mas tipo, eu quero, ai, exotificar, sabe? E eu me senti muito mal, saí chorando daquele lugar. Eu falei: "Pô, a psicóloga é pra isso, velho? Pra fazer você se sentir assim?" Saca?
No próximo episódio de Transcrever, a dismorfia corporal é algo que nem todos os pacientes transexuais passam, então algumas pessoas não chegam a querer se submeter a uma operação, como a retirada das mamas, inclusão de silicones ou a redesignação total. O procedimento cirúrgico ainda é considerado uma cirurgia experimental e poucos médicos o realizam no Brasil.
Só que você vê cirurgiões aí que eles falam que fazem o procedimento, só que eles nunca fizeram. Então, assim, eu não vou ser ratinho de laboratório, de experimento para eles tentarem algo, né? E é um procedimento muito caro, né?
Transcrever é um podcast independente. Eu sou Renata Duque, criadora, roteirista, apresentadora e editora. Até o próximo episódio.